500 milhões de euros, enquanto o Ministério da Agricultura falou em 20 milhões que ainda não chegaram aos agricultores. Mais do que medidas avulsas, defendemos um pacto de Estado pela agricultura, um pacto de partidos, confederações e academia, atrair jovens qualificados para investir e eliminar a burocracia. Garantindo estabilidade da produção agrícola de hoje, evitamos a crise alimentar amanhã. Senhoras e senhores deputados, votaremos sempre com o critério que nos guiou. Não o que soa bem no papel, mas o que funciona no terreno. Rejeitamos o populismo e o ilusionismo legislativo, mas exigimos que o Governo saia da inércia, deixe a concertina e os agricultores portugueses merecem esse respeito de investimento, uma visão de longo prazo que lhes garanta um futuro digno. Disse.
Muito obrigado.
Hernani Dias, é o senhor.
Sr. Deputado Hernani Dias, PSD, para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O projeto de resolução apresentado pelo LIVRE parte de uma preocupação legítima. O impacto que a atual instabilidade internacional, agravada pelo conflito no Médio Oriente e pelo aumento dos custos energéticos, está a provocar na agricultura portuguesa, particularmente ao nível dos fertilizantes e dos fatores de produção. Esta é uma realidade que preocupa o Governo. Desde logo porque tem impacto não apenas na agricultura, mas também no preço final dos alimentos, afetando famílias, empresas e a competitividade da economia nacional. Os fertilizantes são hoje um dos fatores mais sensíveis da atividade agrícola. Portugal é fortemente dependente da sua importação e a volatilidade dos mercados internacionais deixa o mercado nacional particularmente exposto, refletindo-se inevitavelmente no preço pago pelos agricultores. Perante esta realidade, o Governo atuou com rapidez e de forma dimensionada, com a aprovação no Conselho de Ministros, 30 de Abril, de medidas excepcionais de apoio aos agricultores, designadamente apoio ao gasóleo agrícola, apoio aos fertilizantes e instrumentos destinados a mitigar o impacto do aumento dos custos de produção. Ao mesmo tempo, foram também reforçados mecanismos de apoio à tesouraria das explorações agrícolas e instrumentos de financiamento dirigidos aos setores mais vulneráveis. Contudo, importa também afirmar com responsabilidade que a limitação administrativa das margens de lucro não resolve as causas estruturais deste problema. É por isso que o Governo entende que a resposta deve privilegiar medidas direcionadas, focadas nos agricultores mais afetados e articuladas com soluções de âmbito europeu, que inclusivamente já aconteceram. O Governo acompanha atentamente, diria muito atentamente, a evolução dos mercados e reconhece a necessidade de proteger os agricultores perante uma conjuntura difícil. Num mundo cada vez mais incerto, há uma certeza que permanece. São sempre os nossos agricultores que continuam a garantir comida no prato, vida no território e futuro para o país. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem um pedido de esclarecimento, não terá tempo para esclarecer, mas... Sr. Deputado Pedro Pinto, 22 segundos para fazer um pedido de esclarecimento fertilizante.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Herrera Dias, eu vou fazer a pergunta que fizemos, que o Sr. Deputado José Dótio fez ao deputado Fernando Queiroga. E ele respondeu, é pena, o PSD não ter cumprido as promessas que fez aos agricultores. É pena, estamos de acordo. A pergunta é esta. Porquê é que os senhores votaram contra o nosso projeto que dizia prevenir e punir furtos nas colheitas, combustível, gado e maquinaria agrícola? Porquê é que os senhores votaram contra? Votaram contra, sabe porquê? Porque igualmente ao seu camarada do PSD em Beja, o Sr. Deputado Gonçalo Henrique, os senhores estão sempre ao lado do PCP, os senhores estão sempre a favor dos criminosos, dos ciganos, que roubam maquinaria agrícola, particularmente do Alentejo.
Para encerrar o debate, não tenho mais inscrições, Sr. Deputado Jorge Pinto, faz favor. Sr. Deputado Pedro Pinto. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para o encerramento do debate, parece-me que há um ponto que é claríssimo e que foi claro em todas as intervenções. O agendamento deste debate por parte do LIVRE faz sentido, o assunto é crítico e urgente e mostra bem o papel que o LIVRE tem e a importância que o LIVRE tem nesta Câmara. É quando fazemos agendamentos, é realmente sobre assuntos essenciais e que interessam aos portugueses e aos seus bolsos. E aquilo que aqui se falou também foi de soberania e autonomia. Estes dois termos são absolutamente essenciais quando falamos de agricultura. E nós sabemos bem que há muitas colheitas, muitos cultivos, muitas espécies em relação às quais Portugal nunca vai ser autónomo. É fruto das nossas condições naturais. Provavelmente nunca vamos ser autónomos a 100% na produção de cereais. Faz parte da nossa natureza. Mas aquilo que nós sabemos é que estamos integrados também num quadro europeu. E que é dentro deste quadro europeu que nós temos de ser capazes de pensar na ideia de soberania e de autonomia. E é isso também que nós queremos no que diz respeito aos fertilizantes e à sua produção. Nós sabemos bem que a produção agrícola a nível mundial e evidentemente também a nível nacional está dependente e muito dependente de fertilizantes sintéticos. E isto é problemático. É problemático pelas coisas que eu disse ali há pouco. É problemático porque um terço destes fertilizantes passa pelo Estreito de Hormuz com as consequências que nós sabemos. É problemático porque nós sabemos que não temos a capacidade para produzir com tempo e com qualidade esses fertilizantes no nosso território. Mas há coisas que nós podemos fazer. E aquilo que outros partidos aqui disseram, é preciso que a ASAI investigue potenciais práticas de especulação. Está no nosso projeto de resolução. É essencial que apostemos na transição para uma agricultura mais sustentável e que os agricultores sejam envolvidos e consultados. Está no nosso projeto de resolução. E as coisas que ainda há dois dias estavam na insuspeita de ser propriamente uma grande força ecologista, como é a Comissão Europeia, são tudo coisas que estão nos nossos projetos de resolução. Um apoio financeiro excepcional aos agricultores. Está na proposta do LIVRE. Incentivar práticas mais sustentáveis. Está na proposta do LIVRE. E como eu também disse, porque também o reconhecemos, algumas destas coisas já começaram a ser feitas pelo Governo. É evidente e mal seria que assim não fosse. Aquilo que nós queremos é que haja uma alteração mais profunda na própria PEPAC de apoio a estes produtores e agricultores que já querem práticas agrícolas mais sustentáveis, mas que pura e simplesmente não têm os meios financeiros nem o apoio. E é por isso que nós achamos que o Estado tem de ter um papel a dizer e é por isso que acreditamos que as nossas iniciativas merecem ser aprovadas para também darmos um sinal a estes agricultores, a estes produtores que querem práticas mais sustentáveis, que garantem que nós todos temos comida na mesa diariamente, o apoio desta Câmara e do nosso Estado a esses mesmos agricultores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Termina assim este ponto da ordem do dia. Pedia aos senhores deputados que estivessem em diálogo para evitar, porque o conjunto dos diálogos faz um ruído na sala cansativo. O segundo projeto de lei do 122 do PCP, integração na carreira de investigação científica. Darei a palavra ao senhor deputado quando a sala estiver com o silêncio que permita a audição. Até lá, aguardaremos. Sr. Deputado, nós estamos em sessão de trabalho, não estamos em sessão de convívio. Eu vou repetir, estamos em sessão de trabalho e não começamos enquanto não estiverem sentados. Bem. Sr. Deputado Paulo Raimundo, para apresentar o projeto, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, saúdo a presença nas galerias, estruturas sindicais e associações de investigadores e bolseiros, representantes, produtores e construtores da ciência e da investigação, dessa investigação e de ciência de excelência que se desenvolve em Portugal. Em 2021, o astrofísico Nuno Peixinho, depois de anos de investigação, sempre como bolseiro, viu um asteroide ser batizado com o seu nome e, perante esse facto, que julgo que nos orgulha a todos, afirmou que era mais fácil dar um nome a um asteroide do que ter um contrato de trabalho em Portugal. E, de facto, não desvalorizando os passos dados para os quais o PCP contribuiu de forma decisiva, a realidade aí está à vista de todos. 3 mil investigadores precários, alguns há décadas, uma situação que se estende a mais de 8 mil bolseiros de investigação. A ciência é o motor do progresso. Esta é uma afirmação que consta em muitos discursos e é bem provável que volte a ser repetida aqui durante o debate de hoje. O problema é que esta afirmação, que deveria estar cheia de conteúdo programático, esbarra na incerteza, esbarra na instabilidade, esbarra na precariedade do trabalho, da vida e da produção científica, esbarra na negação de direitos, esbarra na realidade do trabalho científico em Portugal. Milhares de investigadores vivem anos e anos de bolsa em bolsa, vivem na incerteza da renovação do contrato, mão de obra precária, que cobre necessidades permanentes de trabalho e garante o funcionamento dos centros de investigação, laboratórios privados e de universidades e instituições públicas, também elas estranguladas pelo subfinanciamento. Milhares a quem são negados subsídio de desemprego, proteção na doença, maternidade e paternidade, férias pagas e estabilidade no trabalho e na vida. Uma realidade mais uma vez denunciada pelos bolseiros de investigação científica, quando em abril se concentraram mais uma vez em frente ao Ministério da Ciência, uma ação onde tive o privilégio de marcar presença. Uma realidade que há muito poderia e deveria estar resolvida caso tivessem sido aprovadas as propostas do PCP, desde logo, a quando da discussão da revisão do Estatuto da Carreira em Investigação Científica. Nessa altura, houve quem se tivesse oposto ao fim da precariedade da vida e ao fim da precariedade da ciência. Hoje, não queremos crer que voltem a fazer o mesmo e travem mais uma vez o acesso aos investigadores à carreira, mantendo-os na precariedade, a adiar a decisão de ter filhos, sem conseguir arrendar casa, a viver na incerteza da renovação de contratos, a sacrificar a sua saúde à custa de empresas que se apropriam do seu trabalho. Trabalho científico precário significa vidas precárias, ciência e investigação precárias e um país adiado. E é para alterar esta situação insustentável que voltámos a apresentar um projeto de lei para que, de uma vez por todas, se garanta a integração na carreira a todos os investigadores com vínculo precário. PSD, CDS, Chega, Iniciativa Liberal querem que o seu pacote laboral impor a precariedade para todo o sempre. Uma opção que está em confronto, como se demonstra todos os dias, com a necessidade de um sistema científico robusto, capaz de planear a longo prazo, de reter talento e ser independente de interesses alheios ao interesse nacional, de construir a soberania tecnológica e a autonomia estratégica, está em confronto com os direitos dos investigadores. Este é o momento para optar. Ou se valoriza a investigação, a ciência e a tecnologia, ou se mantém na precariedade quem investiga e quem produz ciência. É este o desafio que está colocado a cada deputado. Da parte do PCP há muito que a opção está tomada e o projeto que apresentamos fala por si. Só há futuro na investigação, ciência e tecnologia com investigadores respeitados e valorizados.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem dois pedidos de esclarecimento. Deputado José Carvalho, para o primeiro pedido de esclarecimento.